Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, vamos então dar início à nossa reunião. Temos quórum, reunião da 6ª Comissão. Foi endereçado um convite também aos deputados, aos senhores deputados da 1ª Comissão, a fim de ouvirmos o Governo, nas pessoas do Sr. Ministro da Administração Interna e do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, para se proceder ao balanço da fase Charlie da Política de Defesa de Floresta contra Incêndios. Temos também entre nós, e aproveito para cumprimentar, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, General Arnaldo Cruz, o Sr. Comandante Gil Martins, Comandante Operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e dava, portanto, início à nossa reunião, dando a palavra em primeiro lugar ao Sr. Ministro, seguidamente usarão da palavra o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Comandante Gil Martins. Não sei se é por esta ordem. O Sr. General Arnaldo Cruz. Primeiro o Sr. Ministro, imediatamente a seguir o Sr. Comandante Gil Martins. Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Sr. Presidente da Subcomissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria, em primeiro lugar, se me permitem, de sublinhar a boa cooperação que tem havido neste domínio, que é um domínio estratégico, um domínio fundamental, entre o Governo, particularmente o Ministério da Administração Interna, neste caso, e a Assembleia da República. Cooperação que se verificou na construção de um edifício legislativo coerente no setor, que se materializou do acompanhamento permanente e solidário que a Assembleia da República tem dedicado desde há vários anos a esta matéria, e também, de forma muito expressiva, na recente ida do Sr. Presidente da Assembleia da República, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, para assistir a um briefing operacional. Visita que muito nos honrou e que serve de motivação ao nosso trabalho futuro. Queria dizer aqui que, na nossa perspectiva e nos últimos tempos, particularmente nos últimos anos, a prevenção e o combate a fogos florestais se transformou verdadeiramente num desígnio nacional. E essa é, sem dúvida, uma boa novidade. Eu creio que podemos dizer hoje que foi plenamente assimilada à divisa Portugal sem fogos depende de todos. Ou seja, que hoje essa divisa corresponde a um programa de envolvimento de toda a sociedade civil, incluindo jovens, incluindo escuteiros, incluindo empresários agrupados no movimento ECO, incluindo autarquias, governadores civis, bombeiros profissionais e voluntários, serviços e forças de segurança, órgãos de polícia criminal, sapadores florestais, enfim, todos os portugueses. Isto facilmente se compreende porque, não é demais repeti-lo, a floresta é um bem ambiental, é um bem comunitário, é um bem económico da maior importância que nós sentimos ter a obrigação estrita de transmitir nas melhores condições às gerações futuras. Eu não vou fazer aqui um balanço que, tecnicamente, irá ser desenvolvido pelo Sr. Comandante Nacional Operacional, mas vou dizer apenas, e sem excesso de otimismo, que estamos hoje bem melhor do que estávamos em anos em que tivemos a lamentar verdadeiras devastações da nossa floresta, que em 2003 ou, mais recentemente, em 2005. E estamos porque temos um sistema, temos uma doutrina e temos uma estratégia no domínio da prevenção e do combate aos fogos florestais. O sistema é um sistema que se inicia no plano político. Temos hoje no Governo, em termos orgânicos, uma Secretaria de Estado da Proteção Civil que se dedica a este ramo de forma expressa e exclusiva. Temos no plano técnico uma Autoridade Nacional de Proteção Civil que tem conseguido uma cooperação estreita entre os vários agentes envolvidos. Isso não é fácil, porque estamos a falar num sistema complexo em que estão presentes agentes profissionais e voluntários, civis e militares, com diferente natureza, com diferentes missões. Também temos hoje, e isso é extremamente importante, um comando unificado. Um comando nacional e comandos distritais unificados que garantem a coerência da nossa ação. Claro que hoje o sistema também engloba uma componente de bombeiros profissionais. Nós dispomos de duas companhias de canarinhos, bombeiros que participam no combate heli-transportado aos fogos florestais, em número 215. Temos hoje, nos distritos onde não estão presentes esses bombeiros profissionais, o Grupo de Intervenção, Prevenção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, com quase 700 elementos, e também formámos já dezenas de equipas de intervenção permanente, num total que já excede os 200 elementos ao nível nacional. Bombeiros que resultam de um esforço conjugado do Governo e das autarquias. Como sabem, as equipas são formadas por 5 elementos e a retribuição é assegurada conjugadamente pelo Ministério da Administração Interna e por cada Câmara Municipal. Bom, temos uma doutrina que aposta na prevenção, que aposta no ataque imediato aos fogos. Isto não é conversa retórica, porque hoje nós, em média, demoramos 2 minutos para desencadear o alarme e 11 minutos para chegar com os meios aéreos ao teatro de operações. Isto é um ganho muito significativo que nos permite atacar muito rapidamente os fogos florestais. Só assim é que nós caminhamos na direção certa, que é evitar que ignições se transformem em fogos e fogos de pequena dimensão se transformem em fogos de grande dimensão. A rapidez no ataque inicial é verdadeiramente decisiva. Nós abandonamos a ideia de que há apenas uma época de risco ou de maior risco. Temos hoje um calendário que se estende por todo o ano, com as fases Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco, desde 1 de janeiro a 31 de dezembro, no fundo, porque a floresta carece de ser protegida durante todo o ano. Desenvolvemos técnicas conhecidas, que são técnicas de contrafogo, de fogo controlado, e que têm sido aplicadas com rigor e muito profissionalismo. Dispomos também de uma estratégia, de uma estratégia assente em 3 pilares, numa prevenção estrutural que está a cargo essencialmente do Ministério da Agricultura, mas também de uma prevenção de proximidade que nos compete a nós e em que intervém hoje a Guarda Nacional Republicana, também através do SEPNA, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, sobretudo criado em 2001. Nós dispomos ainda, como terceiro pilar, do plano do combate a fogos florestais, em que tem um papel predominante não só os bombeiros voluntários, mas os bombeiros profissionalizados de que já vos falei, bem como o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. No esforço para este ano, que eu não vou aqui pormenorizar, estiveram envolvidos, já foi anunciado, 9.600 homens e mulheres, que são o nosso capital essencial para enfrentar com êxito este combate, mas também, naturalmente, meios aéreos e viaturas, meios aéreos em número 56, cerca de 2.300 viaturas. Chegados ao fim e sem excesso de otimismo, ao fim da fase Charlie e mesmo ao fim da fase Delta, enfim, mas o combate ainda não terminou este ano, nós podemos dizer que até agora temos enfrentado com sucesso, que só deve servir de motivação para trabalhar ainda mais, este fenómeno. E esse sucesso afere-se pela comparação com outros anos. É sempre assim que o podemos fazer. Em relação a 2007, o ano anterior, em que, reparem, nós pensávamos que era quase impossível ir mais longe, porque nos correu bem o ano em 2007, mesmo assim, este ano, os resultados são melhores. Tivemos mais cerca de 5% de ignições, que exprimem um maior risco de fogos florestais, e, no entanto, cerca de menos 30% da área ardida até ao fim da fase Charlie. E se compararmos com outros anos, a comparação é melhor ainda, porque não havia uma área ardida tão diminuta desde 1971. Depois da implantação do regime democrático, nunca houve tão pouca área ardida como este ano. E, para além disso, este ano houve uma diminuição de cerca de 90% da área ardida em relação à média dos 10 últimos anos, considerando estritamente o que se passou até ao fim da fase chave. Por fim, queria dizer e reiterar algo que nós costumamos dizer sempre, que é fácil de compreender. Eu não estou a anunciar estes resultados num clima de triunfalismo. Estes resultados resultam de trabalho dedicado, trabalho sério, de todo o dispositivo que se dedicou à prevenção e ao combate aos fogos florestais, mas estes resultados devem ser um estímulo para trabalharmos ainda mais e melhor. E é isso que estamos todos dispostos a fazer. Eu iria passar a palavra, então, ao Sr. Comandante Operacional Nacional, ao Sr. Comandante Gil Martins, para fazer uma exposição mais analítica e de pendor técnico acerca do que se passou este ano.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente da Subcomissão, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Uma breve análise do terceiro pilar institucional da defesa da floresta contra incêndios, que diz respeito ao combate e em que a Autoridade Nacional de Proteção Civil é responsável. Como o Sr. Ministro já frisou, 5 fases de meios de vigilância, detecção e combate, sendo que a fase Charlie é aquela que movimenta mais meios. Meios esses de 11 organismos do Estado, de entidades e de instituições privadas, que é necessário cortar. Dar-vos também uma nota em relação à severidade, o índice de severidade diário 15 de maio a 15 de outubro, sendo que durante o período de verão, julho, agosto e setembro, esse índice em termos de 2008 foi mais gravoso que o ano 2007, sendo que em alguns distritos do interior, nomeadamente os mais atingidos pela problemática dos incêndios florestais, esse índice em relação a 2008 foi, em alguns casos, muito mais severo que 2007 e, em alguns casos, ainda mais severo que outros anos anteriores, como é o caso do Distrito de Bragança ou mesmo do Distrito de Viseu. Dizer-vos também que em 2007 nós tivemos 19 dias de alerta amarelo durante a fase Charlie do dispositivo, em 2008 esse número subiu para os 24 dias, sendo 12 dias no mês de agosto, especialmente na primeira quinzena de agosto. Este é o comparativo já a 15 de outubro, dados provisórios. 2008, 14.250 hectares, contra 19.445 em 2007, pela mesma altura, e 75.471 também por esta altura em 2006. Isto representa, a variação para 2007 representa um aumento de 8,8% em termos de ocorrências e uma diminuição da área ardida de cerca de 26,7%. A variação para os últimos 5 anos representa um decréscimo de 92,8% da área ardida, mas também um decréscimo significativo do número de incêndios, o mesmo acontecendo com a variação para 10 anos, uma redução da área ardida de cerca de 90,8%. Tem uma perspectiva do decénio, desde 1998 a 2008, em termos de número de ocorrências, com um ligeiro aumento em 2008, que já referi, para 2007, mas mesmo assim inferior àquilo que foi o decénio e a média do decénio, o mesmo acontecendo com a área ardida, que se fixou nos 14.250 hectares. De referir também que 2008 apresenta, em termos do último decénio, o melhor valor em termos de relação à área ardida de povoamento e matos. A área ardida de povoamento representou este ano 34% da área total ardida, o que é o valor mais baixo, como disse, dos últimos 10 anos. Um dado também significativo é a redução do número de grandes incêndios, portanto, incêndios com área igual ou superior a 100 hectares. 2008 até 15 de outubro tem como número de 15 os incêndios com mais de 100 hectares, reduzindo substancialmente esse número de 2007, tinham sido 22, mas mais importante, reduzindo significativamente a área ardida. Esses 15 incêndios representaram 3.866 hectares de área ardida, o que em termos dos últimos 5 anos, por exemplo, representa somente 27%, estes 15 incêndios representam só 27% da área ardida total, o que comparado, por exemplo, com 2003, os incêndios com mais de 100 hectares representaram 93% da área ardida total. Uma perspectiva também do comparativo em relação, ou do rácio em relação, da relação à área ardida à ocorrência, 2008 com 1,21 hectares por incêndio, 2007 já tinha tido um bom coeficiente com 1,79, mesmo assim abaixo significativamente dos últimos anos. Este é o panorama das ocorrências noturnas e, portanto, uma preocupação acrescida. Do lado direito do ecrã podem ver os distritos que tiveram um número acentuado, um aumento acentuado em relação ao ano passado de ocorrências durante a noite. Este durante a noite é durante o período em que os centros de meios aéreos estão fechados e, portanto, nós não temos capacidade aerotransportada para ocorrer a estes incidentes. Em termos de meios aéreos, o empenhamento dos meios de ataque inicial está aqui representado. 2008, em termos de helicópteros de ataque inicial, foram executadas cerca de 4.700 missões, 2.369 horas de voo e uma eficácia, em termos do helicóptero da Brigada Heli-Transportada e das Forças Terrestres, em ataque inicial, de 96%. Em termos dos aviões de ataque inicial, aviões ligeiros e médios, 2008 representou 1.138 missões, com 719 horas de voo e uma eficácia de 91%. Em termos dos helicópteros pesados Kamov, que pela primeira vez atuaram no dispositivo, executaram em 2008 178 missões, utilizando 287 horas de voo, e os aviões anfíbios Canadair, 51 missões, utilizando 179 horas de voo. Em relação aos meios aéreos, os dados mais importantes são estes que aqui estão, nomeadamente em termos das médias de descargas por intervenção, mas também do tempo médio de intervenção e do tempo médio de chegada ao teatro de operações. Pode-se verificar que os helicópteros de ataque inicial tiveram um tempo médio de chegada ao teatro de operações de cerca de 7 minutos e 20 segundos e os aviões de ataque inicial de 6 minutos e 20 segundos. Os Kamov e os Canadairs, embora meios de ataque ampliado, nós tentámos utilizá-los tão cedo quanto possível e, portanto, sendo que o conceito de ataque ampliado acaba ao fim de 90 minutos, o tempo médio de intervenção destes dois meios, um com 23 minutos, outro com 24 minutos, representam uma intervenção muito rápida em termos de decisão operacional, quer ao nível distrital, quer ao nível nacional. Algumas notas a salientar. O incêndio com maior área ardida foi o de Orém, em 12 de setembro, com 622 hectares. O incêndio de maior duração foi o de Aljura, 14 de agosto, com uma duração de 16 horas, o que quer dizer que não tivemos nenhum incêndio acima de 24 horas, como não tivemos nenhum incêndio acima de 1000 hectares. O dia com maior número de incêndios desde 15 de maio a 15 de outubro foi o dia 24 de agosto, com 175. O número de baixas este ano no dispositivo foi zero, comparado com baixas que tivemos em anos anteriores. Incêndios durante o dia, portanto, durante das 9 às 20 horas, durante o período em que temos capacidade de intervenção aérea, 57% do total. Incêndios fora deste período, 43% do total. Tempo médio de despacho dos meios de ataque inicial, 2 minutos. Duração média de chegada ao teatro de operações dos meios de ataque inicial, portanto, média em termos de meios aéreos e meios terrestres, 11 minutos. Intervalo horário de maior empenhamento de meios aéreos de ataque inicial foi entre as 13 e as 16 horas. Duração média dos incêndios, 3 horas. Número de incêndios com meios aéreos, 62% do total. A área ardida de povoamento, está 34%. Número de incêndios por dia, 79, durante os 3 meses de verão. Número de incêndios superiores a 100 hectares, os tais 15 incêndios. E a área ardida por incêndio, 1,21 hectares. Em termos de evolução da organização e também de acordo com o relatório que o ano passado foi feito pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, também que foi implementado também na Diretiva Operacional Nacional, podemos constatar estes factores que aqui estão descritos: a consolidação do conceito tático de ataque inicial, a implementação do conceito de ataque ampliado, a redefinição de regras de utilização de focos táticos, melhor desempenho e uma mais proficiente conceito de segurança em relação às equipas de combate, aperfeiçoamento do conceito de intervenção dos meios aéreos, consolidação dos sistemas de apoio à decisão e avaliação do dispositivo, melhorias no acompanhamento e despacho de meios, quer a nível distrital, quer a nível nacional, aperfeiçoamento do funcionamento dos postos de comando, aumento da operacionalidade dos postos de comando, também porque a autoridade investiu este ano num conjunto de viaturas que conseguiram garantir ao nível de cada um dos distritos capacidade acrescida em termos de comando e controle, quer através dos veículos de planeamento de comando e controle, quer através dos veículos de comando e comunicações, e reforço do fluxo de informação e da qualidade dessa informação a partir do teatro de operações, aumento da disponibilidade de meios para intervenção noturna e também, finalmente, um aumento da eficiência das intervenções do grupo de análise e utilização do fogo da Autoridade Florestal Nacional, que nos acompanha durante todo este período. Também em termos de inspeção do dispositivo, o Gabinete de Inspeção da Autoridade Nacional de Proteção Civil este ano verificou 803 equipas, o que correspondeu a uma amostra de 76,6%. Foram detectadas nessas equipas incumprimentos da ordem de 1,99%. Numa posterior verificação desses incumprimentos foi visto que todos eles tinham sido corrigidos. Pontos fortes do dispositivo, o Sr. Ministro já se referiu a este, o mais importante quanto a nós, a defesa da floresta contra incêndios como um desígnio nacional, pontos fortes também do dispositivo, a coesão do sistema, o planeamento unificado que é possível fazer hoje em dia antes das situações acontecerem, a prevenção operacional com o destaque para a Guarda Nacional Republicana na sua componente de vigilância, de fiscalização e de sensibilização, as campanhas de sensibilização que têm sido levadas a cabo a nível nacional, mas também a nível distrital e a nível municipal, o pré-posicionamento das equipas e o ataque inicial e a integração das forças. Também uma decisiva ação de coordenação dos governadores civis enquanto autoridades políticas distritais, mas também dos presidentes de Câmara enquanto autoridades políticas municipais de proteção civil que têm trazido uma mais-valia a todo o dispositivo. A forte cooperação institucional também é um dos pontos fortes do dispositivo, com um destaque especial para os bombeiros, que são a espinha dorsal, obviamente, de todo este dispositivo, são quem tem mais meios humanos no dispositivo. E, portanto, a qualidade e empenho das forças e os agentes de proteção civil e socorro foram uma mais-valia. Também os oficiais de ligação que connosco têm trabalhado ao nível dos comandos distritais e do Comando Nacional têm sido uma muito mais-valia para a coordenação de todo o sistema. Também exemplar conduta da estrutura de comando distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil e aquilo que eu chamo a nossa arma secreta, que são os portugueses, sem os quais o dispositivo não poderia funcionar convenientemente. O futuro, como disse na visita que fez à Autoridade Nacional de Proteção Civil o Sr. Presidente da Assembleia da República, o futuro não é de facilidades, é necessário redobrar as energias, é necessário criarmos programas de gestão dos combustíveis, dado que a área ardida tem sido cada vez menor nestes últimos anos, é necessário uma forte adaptação às alterações climáticas, e isto faz com dedicação, com competência e com esforço, mas também com este conceito, com o continuado conceito da rapidez na intervenção, da firmeza na decisão e a determinação na cooperação, tentando racionalizar e otimizar os meios ao máximo. O futuro, apesar de tudo, merece-nos ponderação, merece-nos cautela, merece-nos contenção, mas também nos merece ambição e algum otimismo, obviamente. O futuro é também de preocupação porque o número de ocorrências face a 2007 cresceu, nomeadamente nos distritos do interior do país, nomeadamente nos distritos mais rurais do interior do país. E por isso, parafraseando o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, a natureza nunca se cansa, às vezes zanga-se connosco, e portanto Portugal sem focos depende de todos, continuará a depender de todos, e a solução não está somente no combate. Muito obrigado pela vossa atenção.
Ah, perdão. Agradeço ao Sr. Ministro e ao Sr. Comandante Gil Martins a exposição inicial que aqui fizeram e também terem facultado estes dados a todos os Srs. Deputados. Vamos, portanto, começar agora uma ronda pelos Srs. Deputados. Dará a palavra, em primeiro lugar, o Sr. Deputado do PSD, Carlota Marques. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Secretário de Estado, Sr. General Arnaldo Cruz, Sr. Comandante Operacional, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero, desde já, saudar todas as pessoas que desempenharam as funções na fase Charlie, na pessoa do Sr. Comandante Nacional, General Arnaldo Cruz, que, com muita discrição e eficácia, tem conduzido o seu papel. Contudo, Sr. Ministro, não deixo de fazer aqui uma pequena observação que me parece pertinente. O último relatório que conheço, que está disponível na internet, é até dia 30 de setembro. Ontem soube pelos jornais que foram divulgados os dados até 15 de outubro. Eu julgo que a Assembleia da República deve conhecer em simultâneo com os senhores jornalistas. Portanto, os dados que eu tenho oficiais reportam-se até 30 de setembro. Os dados que a imprensa veiculou, e bem, e que hoje aqui foram divulgados, reportam-se a 15 de outubro. Portanto, acho que há aqui um dever para com a Assembleia da República, sempre que esses dados são divulgados para o público em geral, devem ser simultaneamente para a Assembleia da República. No mínimo isso. É que talvez seja por isto que, em Faro, o Sr. Subdiretor-Geral das Florestas teceu uma longa exposição como é que se verificam os dados e se consolidam os dados. Na altura, nós estávamos em Faro, por exemplo, no relatório não estavam lá os dados de Algesur, um fogo que tinha ocorrido na semana passada. Não estavam, porque segundo a sua metodologia de trabalho, não estavam ainda consolidados e verificados esses dados. Portanto, estranho que dia 16 de outubro sejam aqui já os dados referentes até 15 de outubro. E quero chamar a atenção que o Distrito de Bragança continua a ter um erro clamoroso. Não é um erro de 1 ou 2 hectares. O erro situa-se na área ardida em torno de 73%, isto até 15 de setembro. Portanto, quero chamar essa atenção, porque há interpretações diversas sobre a área que ardeu. O Instituto de Conservação da Natureza divulgou dados relativos ao Parque Montezinho, onde arderam 1.200 hectares. Portanto, há aqui um erro grosseiro no Distrito de Bragança. Isto é possível porque se confrontam dados entre diversas instituições. Retirando esta observação inicial, como julgo que considero pertinente, gostava também de dizer aquilo, já que disseram que correu bem, gostava de dizer aquilo que me parece que correu mal. Em matéria de postos de vigia de incêndios, eu creio que a GNR, pelo segundo ano consecutivo, não é capaz de assimilar a transferência de competências. Com todo o respeito pelo Sr. Deputado de Estado, que está aqui, que na altura referiu aqui a uma nova metodologia de trabalho, eu não creio que tenha existido uma nova metodologia de trabalho. O que existiu foi falta de recursos financeiros para a GNR, para os postos de vigia para os incêndios florestais. E que já falou em números, eu gostava também então de que me divulgasse aqui quanto é que custou este dispositivo. Julgo que é interessante, na altura o Sr. Estado de Estado disse 33 milhões de euros, não sei se o dispositivo de combate aos incêndios teve custos ou não foi gratuito. E portanto suponho que são custos muito relevantes. Eu gostava que fossem divulgados estes números. Isto para dizer que as poupanças que a GNR está a fazer na vigia aos incêndios florestais me parecem ridículas no contexto global. Porque se entre 1 da manhã, entre as 9 da manhã, não estão ativos, eu só tenho um caso onde estavam ativos, que é no Distrito de Faro, onde eles fizeram readaptações ao sistema, porque de facto é muito perigoso que nessa hora não estejam ativos. Pelo menos os postos de vigia da rede primária. Porque pode pensar que está a poupar, mas perante um falso alerta ou outra coisa que possa acontecer, os postos de vigia aí são determinantes. E quero também chamar a atenção, e certamente sabem tão bem ou melhor que eu, que os postos de vigia não têm como única competência hoje detectar fogos florestais. Eles têm competência também de ver a intensidade, a cor do fumo, que é determinante para ver o combustível que está a ver, e muito relevante, dar as coordenadas às pessoas que vão combater os fogos. Tudo isto é muito relevante e compete aos postos de vigia. E, portanto, eu gostava, o senhor Ministro fez sair um despacho onde curiosamente saiu 8 de julho, quando parece-me a mim que devia ter saído antes. Suponho que aqui reside o problema do atraso de pagamento aos vigias florestais, onde diz que iriam ser contratados 552 vigilantes a partir de 1 de julho. Eu gostava de saber se efetivamente foram contratados estes 552 vigilantes, e gostava de saber se os seus honorários foram pagados atempadamente. Em relação a outra questão, coisa que me parece relevante, e aqui é um mérito da criação do GIPS, portanto, é preciso perceber que a ideia que nós temos, que os fogos são todos de origem criminosa, é errada. Há muitos fogos negligentes e a importância da vigilância ativa, não é? De uma vigilância policial. E nessa matéria, penso que sabe tão bem como eu, o Sr. Secretário de Estado não sabia, mas eu posso informar, foram levantados até hoje 6.528 autos sobre esta matéria. 3.311 estão em instrução e foram aplicadas 179 coimas. Eu acho que este deve ser um número que nos deve fazer refletir a todos. Porquê? Porque quem está a processar estes autos é as câmaras municipais. Quem os levanta é a Administração Central, sobretudo através do GIPS e do CEP, ou seja, a GNR. Eu tenho sérias dúvidas sobre a eficácia de quem está a fazer o processamento destes autos. Teve cá há 2 dias o senhor representante da Associação Municipal de Municípios, opõe-se, diria que taxativamente, a que este processamento dos autos passe, por exemplo, por um organismo da Administração Central, mas eu quero dizer que tenho algumas dúvidas sobre a eficácia, então, de passar autos que depois não são processados ou não são devidamente processados. Outra coisa que me parece relevante tem a ver com o reequipamento dos bombeiros. Na altura, durante a audição, não foi referido, foi referido aqui que os corpos de bombeiros, o equipamento dos corpos de bombeiros voluntários está muito desajustado. Há bombeiros voluntários, diria eu, que até têm excesso de meios de combate, e há bombeiros que têm ausência de meios de combate. E segundo os dados que foram divulgados, há cerca de 4 anos que não há reequipamento de carros de bombeiros, alguns deles até se perderam a combate. Isto tudo para lhe dizer, Sr. Ministro, que me parece que há, de facto, algumas melhorias, vou terminar, Sr. Presidente, a nível da coordenação dos meios em combate. Eu julgo que até alguns meios, certamente, darão jeito ao Sr. Ministro no outro combate, que é o combate à perseguição das pessoas que assaltam bancos. Eu suponho que alguns helicópteros até dariam jeito para, pelo menos, tentar identificar os carros em fuga, fazer com que eles não se perdessem, mas penso que nenhuma razão estrutural, e o Sr. Ministro falou aqui no Ministério da Agricultura, nenhuma razão estrutural que está na base dos grandes fogos foi, infelizmente, alterada. E o fogo de dia 12 de setembro mostra isso. Há evidência, há necessidade. Repare, uma avó manda uma criança e queimar uns papéis no fundo do quintal. E depois, passado por poucas horas, está tudo a arder. Não é? Ou seja, o que é que havia aí, terminamos já, Sr. Presidente, houve vento forte de leste e seco, 2 dias seguidos, antecedido de um dia ainda com muita umidade e chuva, mas as condições estruturais da floresta em nada foram alteradas. Portanto, essa é a grande batalha, e sem essa grande batalha, nós não, infelizmente, não vamos ganhar este combate, que é de facto um desígnio de todos nós.
Sr. Ministro, pode responder imediatamente durante a primeira ronda, é assim que é o uso na Comissão.
Sr. Deputado, de forma muito geral, eu gostava de lhe dizer só o seguinte. Eu compreendo que, no salutar convívio partidário numa democracia pluralista, quando se faz um balanço desta natureza, a tentação maior dos partidos seja focar os pontos críticos. Mas, honestamente falando, nós temos de reconhecer, se fizermos uma comparação entre este ano, 2007, e anos como 2003 e 2005, percorremos um longo caminho. Se não compreendermos isso, enfim, não estamos a compreender nada do que se passa em matéria de proteção civil. Eu já tenho dito algumas vezes, e vou repeti-lo aqui, que fiquei muito surpreendido com o que aconteceu na Grécia, por exemplo, no ano passado. Porque eu pensava que na Grécia havia, não conhecia bem o sistema, um problema de falta de meios, por exemplo. Não havia. Na Grécia, fiquei a sabê-lo, há 20 e tal aviões do Estado. 20 e tal aviões do Estado dedicados realmente ao combate a fogos florestais. No entanto, e posso dizer isto porque não estou nesta matéria sujeito a nenhum dever de sigilo, falei há 1 ou 2 da manhã com o meu colega grego, que me pediu, com algum dramatismo, que lhe cedêssemos meios aéreos. Nós, que tínhamos em aviões pesados, o que é sabido, e que nunca tivemos nada que se parecesse com 20 e tal aviões de Canadair do Estado que a Grécia tinha. Isto, para mim, foi uma lição, porque eu percebi claramente algo que já intuía, é que em matéria de prevenção e combate a fogos florestais, não interessa só falar em meios, interessa falar em organização. E aquilo que realmente se ganhou, repito, nos últimos anos foi a conquista de todo o povo português para este desígnio nacional, assumir como desígnio nacional a proteção da floresta e uma estrutura preparada ao nível político, ao nível técnico, ao nível operacional. É isso que hoje temos. Claro que isto não nos garante que respondamos imediatamente a qualquer fogo florestal, mas em termos empíricos, permitam que dê esta imagem que já foi aqui sublinhada pelo Sr. Comandante Gil Martins. Há uns anos atrás havia fogos florestais que ciclicamente se arrastavam dia para dia. Nós adormecíamos com fogos florestais, e não eram 1, nem 2, nem 3, que continuavam sempre. E víamos pessoas desesperadas a tentar apagá-los por qualquer meio. Hoje, de facto, sei que dispomos de um exército organizado e disciplinado para enfrentar este flagelo. Está tudo resolvido em termos de ordenamento de território, em termos demográficos? Não. Mas, atenção, há realmente hoje, repito, um sistema, uma doutrina, uma estratégia coerentes. E, portanto, é por isso, e não apenas por fatores climáticos, por fatores de sorte, que nós temos tido estes resultados. Eu queria sublinhar isso novamente. Bom, em relação às questões que o Sr. Deputado põe, eu queria muito rapidamente dizer o seguinte, que eventualmente será completado pelo Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil em matérias de sua competência também, claro está, se for caso disso. Em primeiro lugar, os dados. Os dados consolidados existem até ao fim da fase Charlie. Claro que já existem dados para a fase Delta, que acabou ontem, mas carecem de consolidação e confirmação. Bom, foram divulgados tecnicamente, não foram divulgados pelo Ministério da Administração Interna ou pelo Ministro da Administração Interna, foram divulgados tecnicamente. Não, posso ser deputado. Repare, aliás, eu não percebo, honestamente falando, não percebo a que é que se deveria, digamos assim, a nossa pressa em revelar os dados, porque os dados não são melhores nem piores do que os da fase Charlie. Os dados têm sido muito positivos. Eu falei aqui só como fio dos dados da fase Charlie, que são os dados consolidados. Os da fase Delta não acrescentam nem tiram nada aos dados anteriores. Quando forem consolidados, naturalmente serão dados e de maneira nenhuma, não nos passa pela cabeça, desvalorizar o papel da Assembleia da República ou dos senhores deputados, aos quais daremos imediatamente esses dados. Eu posso lhe dizer que eu não tenho os dados consolidados também, como Ministro da Administração Interna. Portanto, a questão é pura e simplesmente essa. Em segundo lugar, os postos de vigia. O que o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil teve oportunidade de dizer aqui é inteiramente verdade. Para utilizar uma imagem forte, vamos dizer isto com franqueza. Nós não temos de ocupar permanentemente um posto de vigia se estiver a chover torrencialmente. Não é uma questão economicista. Nós não vamos ocupar postos de vigia e dilapidar dinheiros públicos se não for preciso. E, portanto, evidentemente, é verdade que nós contratámos esses 500 elementos, 549 elementos. É verdade que o fizemos através de um despacho conjunto, não é um despacho meu, é um despacho conjunto meu e do Sr. Ministro das Finanças. Fizemos-o através de um despacho conjunto, autorização de contratação, e depois coube, naturalmente, à Guarda Nacional Republicana racionalizar os meios. E é com a experiência que se aprende. E a Guarda Nacional Republicana propôs que se fizesse uma racionalização dos meios, tendo em conta que não há um dogma de ocupação de todos os postos de vigia 24 horas por dia. Isso deve ser racionalizado. Estamos a falar em racionalização e não em economicismo. Bom, foram pagos? Foram. Foram pagos os homens que estiveram nos postos de vigia. Bom, sim, senhor. Depois o senhor secretário de Estado acrescenta qualquer coisa sobre isso.
Senhor ministro, eu chamava-lhe a atenção para o facto de o governo dispor do mesmo tempo, rigorosamente o mesmo tempo, dos partidos, dos grupos parlamentares.
Bem.
E que neste momento já ultrapassou o seu tempo.
Então, muito rapidamente, vou só dizer o seguinte. Quanto à negligência, estamos de acordo. A maioria dos focos florestais tem causas negligentes, mas a negligência nos focos florestais também é crime, previsto no Código Penal. Claro que outra coisa são os comportamentos que correspondem a contraordenações. Em relação às contraordenações, Sr. Deputado, a questão põe-se da seguinte maneira. É por força da lei que são competentes as câmaras municipais, como sabe. E, portanto, só uma alteração legal é, Sr. Deputado. Bem, por lei, em sentido, não estou a falar em lei da Assembleia, estou a falar em lei como fundo de direito. Só por alteração legal, é que é possível haver uma transferência de competências, e estamos a falar em problemas de competências que envolvem autarquias. E, portanto, atenção às questões de legitimidade para legislar. Portanto, só por uma alteração legislativa é que podemos fazer uma transferência para para a Administração Central ou para os Governos Civis dessa competência. De qualquer maneira, devo dizer que nós temos estado em contacto permanente com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, para acompanhar a aplicação destas sanções e ver se ela é minimamente eficaz. Bom, finalmente, em relação ao equipamento dos bombeiros, queria recordar o seguinte, nós dispomos de uma grande oportunidade nos próximos anos, que é trazida pelo CREN. O CREN envolve um financiamento de 140 milhões de euros para a proteção civil, a que se junta ao esforço nacional, portanto, cerca de 200 milhões de euros ao todo. E, para além disso, este ano já, nós temos um concurso para adquirir 95 viaturas. 95 viaturas que constituirão um reforço muito sério do equipamento dos bombeiros. Obrigado, Sr. Presidente.
Dá a palavra em seguida o Partido Socialista, através do Sr. Deputado Carlos Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Secretário da Presidência Civil, Sr. Presidente da Subcomissão da Agricultura, Sr. Presidente da Autoridade Nacional, Sr. Comandante Operacional Nacional, caras e caros colegas. Bom, isto, de facto, na sequência daquilo que aqui foi referenciado pelo colega do PSD, o que nos apraz dizer desde já é que o PSD entende que a estratégia e o caminho que o Governo tem percorrido nesta matéria é quase perfeito, mas ainda não é perfeito. E aquilo que o PSD, se calhar, desejava era que esse helicóptero que há pouco referenciou seja disponibilizado para sobrevoar o país e para chegar à conclusão que temos um país mais verde e que temos um país, de facto, mais bem tratado em termos florestais. E quando, de facto, não se contesta aquilo que está aqui em causa e quando, na verdade, naquilo que é essencial, o PSD não põe em causa, é evidente que fica o resto. Porque é que os resultados foram divulgados na ótica do PSD sem serem do conhecimento da Assembleia? Também, sinceramente, ainda não os conheço. O Sr. Deputado deverá ter o privilégio, mesmo em relação a mim próprio, de os conhecer. Mas aquilo que fica aqui dito é que o PSD, no fundo, entretém-se com questões laterais que, do nosso ponto de vista, não têm o mínimo de consistência quando estamos aqui a fazer hoje uma análise rigorosa e séria daquilo que foi o trabalho e o empenho de milhares de homens e mulheres por este país, deram no terreno o seu melhor para que hoje pudéssemos, todos nós, e não tenho nenhuma dúvida, Sr. Deputado, que o PSD também, estarmos felizes por termos os resultados que temos para comentar. Mas aquilo que eu gostaria aqui de dizer, Sr. Ministro, é que Vossa Excelência trouxe-nos hoje aqui um balanço daquilo que foi o resultado da área ardida em 2008 no nosso país e também um balanço daquilo que foi a atuação do dispositivo integrado que teve a seu cargo esta árdua tarefa de defender a floresta. Temos dito, em algumas circunstâncias, de que os incêndios florestais constituem a principal ameaça à sustentabilidade do setor florestal em Portugal. E temos dito também que a questão dos incêndios florestais apresenta-se apenas e sobretudo também como uma das vertentes daquilo que tem sido a ação do Ministério que Vossa Excelência preside no que diz respeito à segurança de pessoas e bens. E aqui também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deseja deixar uma nota muito positiva relativamente àquilo que foi alcançável e foi possível alcançar até hoje. Temos defendido, e não temos nenhuma dúvida, que no seu íntimo os deputados da oposição partilham connosco esta ideia, e o Sr. Ministro fez questão hoje aqui de sublinhar isso mesmo, e dando uma vez mais conhecer esta sua vertente de humildade política, quando entende, e todos nós subscrevemos, que toda esta problemática deu respeito a todos e de facto constitui um desígnio nacional. E sabemos que todos os partidos, sem exceção, com assento nesta Comissão, têm com certeza divergido aqui e acolá nas tais questões laterais, mas naquilo que é essencial tem havido um entendimento perfeito de colaboração e também uma grande receptividade por parte do Governo no sentido de acolher as sugestões e recomendações que temos vindo a fazer na sequência de relatórios que temos produzido sobre esta matéria. E, portanto, temos vindo a aprender uns com os outros. E aquilo que para nós é importante sublinhar neste dia é de que, se calhar, estamos a fazer todos um esforço de aprendizagem, procurando ir beber ao passado aquilo que menos bem correu, para emendarmos o passo e para continuarmos todos os dias a caminhar no sentido da perfeição que o PSD desejava que acontecesse, com certeza, já hoje. E queremos aqui, de facto, deixar a nossa ideia de que estamos hoje perante uma estratégia consolidada, uma estratégia que tem envolvido a Assembleia da República, uma estratégia que tem envolvido o Governo, com certeza, mas tem envolvido os cidadãos. e que tem sido, de facto, interiorizada pelos cidadãos para esta nova fase em que nos encontramos. É uma tarefa inesgotável também do nosso ponto de vista. É uma tarefa que daqui a 11 anos ainda estamos, com certeza, a aperfeiçoar aquilo que tem vindo a ser consolidado. Mas estamos crentes e estamos muito certos de que o caminho e o rumo está, de facto, definido e sabemos bem que esse rumo tem sido um rumo alicerçado naquilo que é a vontade de um dispositivo integrado. Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de deixar aqui um enfoque especial naquilo que para nós é mais importante em tudo isto, que é a estabilidade deste setor, que conheceu finalmente uma segurança ele próprio em termos de poder permitir uma boa articulação, uma boa organização entre os vários agentes que integram este dispositivo, de modo a dar-lhe consistência e de modo, no fundo, a permitir que encaremos, sem otimismos exagerados, com um espírito comedido, mas também, com certeza, com consciência tranquila de que estamos a fazer aquilo que é preciso fazer e estamos a fazê-lo bem feito. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu subscrevo integralmente o que estava a dizer. Em primeiro lugar, a lição da humildade. É necessário sermos humildes nesta matéria, sabermos que esta luta não acabou. É uma luta de todos os anos que exige, de facto, muita firmeza, muita tenacidade para defendermos a floresta. Segunda lição, sabermos que esta luta exige a participação de todos, realmente autarquias, de governos civis, forças de segurança, órgãos de polícia criminal, bombeiros voluntários, bombeiros profissionais, enfim, da sociedade civil no seu conjunto, e também uma cooperação institucional muito forte. E, nesse sentido, nós sentimos que estas vindas à Assembleia da República, as audições perante esta Comissão ou perante a que antes deu em termos de competências, são também um valor acrescentado. Um valor acrescentado para podermos debater com elevação e com rigor estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro do Interno, o Sr. Deputado de Estado, o Sr. Comandante da Proteção Civil e o Sr. Comandante Gil Martins. Sr. Ministro, eu queria começar por cumprimentá-lo a si e na sua pessoa, o Governo, pelos excelentes resultados apresentados agora. Já fiz o mesmo a São Pedro hoje de manhã, farei seguramente à noite. Agradecer-lhe também as benesses das condições climatéricas, que são fundamentais para este resultado. E queria dizer-lhe, pouco terei a dizer sobre os dados apresentados, eles são feríveis, já os ouvi repetidas vezes e, portanto, para que não me acuse de que a oposição procura sempre encontrar o lado menos bom, eu prefiro chamar-lhe um contentamento descontente da oposição. E também esperava que o Partido Socialista nos acompanhasse nesta matéria, porque eu estava à espera que o Partido Socialista não dê esta sensação de alívio, de baixar de braços, de que está tudo feito e que tudo está feito, está bem feito, e com isso possa não ter nenhuma capacidade de autocrítica e, ao não ter nenhuma capacidade de autocrítica, não fazer aquilo que é que acontece, por exemplo, na nossa vizinha Espanha. A nossa vizinha Espanha tem resultados muito parecidos com os nossos, fazendo uma analogia com os últimos 10 anos, o Russo também tem uma média superior aos últimos 10 anos, não vão ao limite de achar que é tudo mérito do Governo, porque eu, se olhar aqui para os próprios dados da Associação da Proteção Civil, vejo que 2000 arderam 160 mil hectares, 2001 menos, em 2002 mais, 2003 é a catástrofe que acontece, 2004 metade, 2003 e 2005 o dobro. Ou seja, não havia nenhum dispositivo a esta dimensão, nem nenhuma cooperação dos meios como existe hoje. O que é certo é que oscilava, ou seja, a curva não é uma curva descendente contínua, há picos, a causa de, porventura, um clima mais desfavorável, porventura aquilo que acontecia eram 20, 30, 40 ignições ao mesmo tempo, e obviamente com os incêndios que se verificaram agora, com o número de ignições, é fácil atingir os dados que aqui apresentam, ou seja, nenhuma ocorrência com ataque superior a uma hora, menos de 150 incêndios com duração superior a um dia, Ou seja, se os meios são mais e se os incêndios são mesmos, obviamente que a resposta é mais eficaz, é mais rápida. E, portanto, o que eu quero dizer é que este discurso do Partido Socialista, que podia dizer isto, e sem pôr em causa o excelente trabalho e o mérito do trabalho produzido até hoje, dava, pelo menos ao país e às forças que estão no terreno e a tudo o resto, uma ideia de que é preciso falar naquilo que importa falar hoje, que é prevenção. O que o governo espanhol, por exemplo, está a fazer é dizer que correu bem e que está satisfeito com os resultados, mas atenção que a matéria acumulada e a biomassa acumulada provoca e põe-nos em alerta de um risco muito forte se por um ano não tivermos as condições climatéricas que temos agora. Ou seja, há autênticos barris de pólvora pela floresta. E dizem mesmo que quase a totalidade do país está em risco. E julgo até que já procuraram coordenação, quer com França, quer com Portugal, para prever e para precaver o próximo ano. Para quê? Para que daqui a um ano estejamos aqui com os mesmos resultados, eu porventura com um discurso um pouco parecido, porventura com mais conversas com São Pedro, mas por aí fora. E, portanto, e o que eu lhe vou... Para mim é mais fácil falar com Santos, não tem esse problema. Portanto, o que eu direi é que as perguntas que me importam saber são, de facto, naquilo que é a prevenção, naquilo que é os aspectos que nós podemos melhorar, tendo em conta tudo aquilo que o Comandante Silvio Martins diz, até com aquela arma secreta que é os portugueses, bem que a arma secreta não funciona sempre, ontem a seleção portuguesa disse prova, é bom às vezes não contarmos com a arma secreta, e dizer, por exemplo, Sr. Ministro, as equipas de intervenção permanente, aspecto fundamental no dispositivo, equipas de intervenção permanente, quantas é que estão no terreno? O que é que ainda falta fazer em matérias de equipas de intervenção permanente? Dizer-lhe também que dívidas é que há a essas equipas, se está tudo pago, é que eu não sei se há, mas o representante da Associação de Nações dizia que estas equipas têm dificuldades, assim como os ESINs de pagamentos. Dizia-me até, no caso de Viseu, que foi preciso socorrer a verbas do Governo Civil de Lisboa para pagar aos ESINs de Viseu. Não sei se é verdade. É o representante da Associação Nacional do Município que o diz, em plena comissão, está gravado, portanto estou apenas a fazer. Porque se assim é, então há aqui qualquer coisa que não funcionou assim tão bem. Nós não temos ainda equipas de intervenção permanente no terreno, segundo a imprensa, existem apenas 32, quando era expectável que existisse uma por cada município, portanto temos aqui, nesta matéria de prevenção, uma lacuna. E dizer também que estas equipas, que segundo alguns são compostas por 5, quer dizer com 5 que têm horário. É evidente que nós temos menos incêndios à noite, mas uma equipa que funciona das 8 da manhã às 19 significa que não pode haver incêndios às 20, porque senão essas equipas não estão a funcionar. Ou às 22 ou às 23. Aí socorremos os bombeiros voluntários. Mas os tais bombeiros voluntários, como diz aqui o PSD bem, não têm equipamentos nem têm condições para combate aos incêndios. E, portanto, também gostava de perguntar se não há aqui uma desvalorização das próprias associações de bombeiros voluntários, que deviam estar elas próprias, porventura, aproveitar a capacidade instalada destas corporações para ter estas equipas, em vez de ter uma equipa, ou até ter equipas em número superior. Para quê? Para poder suprimir faltas, possíveis baixas, possíveis doenças, porque em 5 elementos parece que basta que contenhas de férias outra doença para não haver condições de combate a qualquer tipo de incêndio. E, portanto, eu devo dizer, Sr. Ministro, tenho recebido com alguma preocupação. Eu não sei se havia ou não um plano nacional de reequipamento dos bombeiros. Fiquei agora a saber que há verba e com o CRENA, que será agora a grande panaceia para todos os nossos males, capacidade de suprir isso. Mas o que é certo é que haveria, de facto, em muitas corporações, olha, os bombeiros voluntários da Sertã tiveram necessidade de utilizar uma ambulância e no transporte do doente saltou uma porta. Os bombeiros de Castro Daire dizem que não têm veículos para combater incêndios porque o único veículo que tinham de comando tiveram que montar o kit da junta de freguesia. Porque há juntas de freguesia, porque há só à espera das fotografias da Associação Nacional de Municípios, que diz que há algumas em motas, algumas em burros, outras em tratores. Há uma panóplia de kits de combate a incêndios que custaram milhões de contos, Sr. Ministro. Custaram alguns milhares de euros, mas não é da sua tutela, é o Ministério da Agricultura. Só estou a dizer que esta da falta de reequipamento dos bombeiros provoca este problema. Gostava também de referir...
Sr. Sábio Alarmão, peço-lhe conclua.
Concluirei só com mais uma questão, deixarei os meus afamados meios aéreos para a segunda parte. Dizer-lhe que também queria perguntar-lhe, porque parece que também está aqui no plano, aspectos como a formação, os simulacros, os exercícios. Eu gostava de saber, Sr. Ministro, quantos é que foram feitos pelo país. Também tem a ver com a tal utilização da arma secreta, tem a ver com a tal preparação das populações e da informação de Portugal sem focos depende de todos. E porquê que eu digo isso? porque eu não sei se se enquadra nisso ou não, a utilização de miúdos do sétimo ano com 18, 16 e 11 anos nos postos de vigia. Se é assim, eu tenho aqui uma notícia, jovens vigiam florestas, o Miguel Pereira tem 11 anos, do sétimo ano da Escola Padre de Lolé. Portanto, o que eu quero saber é se isto se encaixa nas formações apenas, acho bem. Se isto é como denunciou a Associação Nacional de Municípios, que é a utilização deste tipo de jovens para postos de vigias em substituição dos tais 449 GNRs, e bem, se a gestão dos meios é, não vale a pena ter meios, ter postos de vigias a funcionar 24 horas, são 24 horas, se chove, não faz sentido. Não faz sentido que estejam a funcionar e a pagar se as GNRs que possivelmente fazem falta noutro sítio, se não há risco iminente. E, portanto, aí eu essa utilização acho aceitável. Já não acho aceitável que eles não estejam no horário em que deviam estar e, em vez disso, estejam jovens, segundo dizia, não sei se é verdade, o representante da Associação Nacional de Municípios, houve até necessidade de alertar um posto de vigia que havia um fogo por baixo do posto de vigia, porque eles não davam conta.
Portanto,
são essas pequenas caricaturas que podem pôr a descoberto que, em termos de prevenção, que é o que é fundamental, porque um incêndio que se evita, um incêndio que não tem necessidade de consumir meios para o seu combate, é que essa é a matéria que me preocupa e, portanto, nessa...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Bom, Sr. Deputado, eu vou ser muito breve, porque queria que o Sr. Secretário de Estado também interviesse num aspecto, mas muito rapidamente. O Sr. Deputado tem falado e as suas conversas têm se tornado frequentes com São Pedro, mas eu queria reavivar-lhe algumas conversas mais terrenas. No ano passado, o Sr. Deputado disse que era preciso esperar por este ano para se confirmar alguma coisa. Confirmou-se. Portanto, este ano confirmou-se. Para o ano não sabemos. Temos de esperar para o ano. Mas o que acontece é que no ano passado, quando eu aqui vim, também a conversa generalizada era: este ano foi um ano excepcional. Não se repetirá. Nunca mais teremos resultados assim. Para o ano vamos ver se estão consolidados. Eu não infiro, da circunstância de este ano as coisas terem corrido melhor, que nos anos futuros corram sempre melhor. Não posso garantir isso. Não sabemos. Mas verdade, é que este ano houve mais ignições, houve mais risco de fogos florestais e melhores resultados. E, portanto, Sr. Deputado, enfim, citando os Evangelhos, pelos frutos os conhecereis. Eis os frutos. São frutos melhores do que no ano passado. Bom, dificuldades temos, sem dúvida, mas nós estamos a fazer frente às dificuldades. Repare, eu disse, e sem traço de demagogia, que a época de combate a fogos florestais dura até ao fim do ano, com a fase eco. Mas nós já começámos a preparar o ano que vem. Sabe que ontem, eu e o Sr. Secretário de Estado, e o Sr. Presidente da Autoridade, e o Sr. Comandante, Estivemos reunidos com os senhores governadores civis, estivemos reunidos com os comandantes operacionais distritais, justamente para preparar o ano que vem e com a preocupação de fazer uma prevenção à distância. Portanto, nós não embadeiramos em arco, nem supomos que o nosso combate acabou. Não é essa a nossa atitude. Bom, só um último aspecto. Em relação ao CREN, realmente o investimento é muito importante para nós, não é só um esforço da União Europeia, é também nacional. É 150 milhões da União Europeia para 5 anos e, como sabe, a participação portuguesa é 30%. E, portanto, com esse esforço, nós tencionamos reequipar, em grande medida, a proteção civil. Quanto às equipas de intervenção permanente, já são uma realidade. Temos 28 a funcionar. Temos protocoladas já 45 e 37 que manifestaram a intenção também de aderir. Portanto, Não, senhor, repare, e têm sido assumidas as nossas responsabilidades com pagamentos. Outra coisa, não há crianças na rede de postos de vigia da GNR. Não, desculpe. O que nós temos é várias crianças que se dedicam a programas em regime de voluntariado através de escolas de acompanhamento deste fenómeno. Agora, crianças em postos de vigia da GNR. Desculpe, mas deve estar enganado. Bem, Sr. Secretário de Estado, se o Sr. Presidente me permite.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Só queria precisar aqui uma coisa, uma ou duas questões. Em primeiro lugar, dar nota que o nosso compromisso de chegar às 100 EIPs protocoladas, obviamente, porque não está na mão do Governo fazer todo o recrutamento, arranjar os bombeiros, isso faz parte depois do protocolo que é assinado entre a Associação de Bombeiros, a Autoridade Nacional suporta a parte do Estado e a Câmara Municipal suporta os outros 50% e depois há um trabalho que é feito localmente, ao qual nós não podemos substituir, e o recrutamento é feito localmente. Portanto, depende das dinâmicas, é evidente que há alguns sítios onde há mais dificuldades, também há zonas, como o Sr. Deputado sabe, mais despovoadas no seu próprio distrito e onde nem sempre o recrutamento é fácil, mas pronto, é um caminho que se está a fazer. Felizmente que é uma conversa que podemos ter hoje. Há 3 anos atrás não tínhamos esta conversa, nem se falava no que isto era. Outra questão, quanto aos pagamentos, eu quero dizer-lhe o seguinte: os governos civis são organismos do Ministério da Administração Interna e os governos civis têm, digamos, nos seus orçamentos verbas próprias para pagar despesas, aliás só podem utilizar essas verbas para despesas de proteção e socorro. E aquilo que se passou e que efetivamente aconteceu este mês e que não teve nada de anormal foi apenas a utilização de saldos transitados de organismos do próprio MAI na gestão flexível da tesouraria do próprio Ministério para fazer os pagamentos, cumprindo religiosamente os pagamentos. Mas este ano, fica o Sr. Deputado a saber, que o pagamento do Programa Permanente de Cooperação, que é aquela verba que é paga para disponibilidade permanente, independentemente das despesas do próprio dispositivo, foi pago todos os meses religiosamente, mas este mês já está pago, ou já está processado, portanto será pago ainda antes do fim do mês, o mês de outubro. Isto só do Programa Permanente de Cooperação. Se formos para o dispositivo, foi a primeira vez em toda a história dos bombeiros portugueses e dos dispositivos portugueses que se pagou no próprio mês. O que houve aqui foi uma decalagem de uma semana, porque como teve que se fazer o processamento por 18 serviços administrativos diferentes, foi necessário fazer 18 pedidos de liberação de créditos diferentes e foi uma questão meramente burocrática ou administrativa, que aliás foi comunicada atempadamente ao Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que a compreendeu e que percebeu que, enfim, que a gestão de uma casa, por vezes, tem necessidades e há questões burocráticas. E há uma questão que foi aqui levantada do pagamento dos vigias, que também decorreu de um problema de que os vigias não são quadros da GNR e o sistema informático da GNR tinha problemas para poder processar os vencimentos. Isso deu origem a atrasos em Braga, e eu estava em Braga até, na altura penso que o Sr. Deputado Agostinho Lopes também já questionou isso aqui numa determinada altura. De facto, houve problemas em Braga identificados, mas que a GNR resolveu rapidamente e não há nenhum problema, não houve nenhum problema, estão todos pagos, todos cumpriram, foram ressarcidos do trabalho que fizeram e, portanto, desse ponto de vista não há nada a apontar e o conceito foi aquele que o Sr. Deputado disse e que nós pensamos que deve-se continuar a apostar, melhorando, porque também não é de um dia para o outro que a GNR, porque é preciso vermos o seguinte: a GNR assumiu os postos de vigia que eram dos serviços florestais. Quando tínhamos a vigilância feita apenas pelos serviços florestais, o que é que fazia a GNR de vigilância florestal? Zero. Não tinha competências nenhuma nessa matéria. Estavam reduzidos aos postos de vigia. Hoje a GNR tem postos de vigia, tem vigilância apeada, tem vigilância motorizada, a cavalo, tem múltiplos sistemas. E depois tem uma flexibilidade e tem decisões tático-operacionais que, naturalmente, são respeitáveis e que temos que respeitar. Portanto, a questão que se coloca, e o que poderia ser grave, era se nós pudéssemos chegar ao fim desta campanha e ter dito, houve mais não sei quantos fogos ou área ardida, porque não houve postos de vigia a funcionar devidamente ou porque a vigilância falhou. Não me parece que a vigilância tenha falhado, não há notícia de que tenha havido alguma situação, tal como aquela situação que surgiu aí nos jornais, que houve pessoas que impediram o abastecimento em poços. Enfim, foram decisões de particulares que taparam os poços. Não há memória também, nem houve nenhum caso de que um fogo tenha deixado de ser apagado por falta de abastecimento dos baldes dos helicópteros. Portanto, não abasteceram naquele sítio, foram abastecer outro lado. Mas isso é um problema de egoísmo das pessoas que nós não podemos ultrapassar. Como? Bom, e portanto, era isso só que eu tinha a dizer para acrescentar ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade de Proteção Civil, o Sr. Ronaldo Cruz e o Sr. Comandante Silvio Martins. E gostaria de cumprimentar e, em vosso nome, saudar os homens e as mulheres que, deste verão, asseguraram mais uma vez o trabalho deste dispositivo. Eu gostaria de dizer duas questões breves, iniciais. Uma sobre a avaliação. Eu continuo a pensar que o Governo continua a fazer uma avaliação, para não dizer outra coisa, pouco prudente, na forma como é expressa essa avaliação dos resultados. Por três razões. Porque, de facto, o sistema que progrediu, já tive a ocasião de o dizer, não passou por nenhuma prova de fogo, a sério, condições extremas climáticas como tivemos, Esperemos que não aconteçam, mas nós sabemos que, infelizmente, a natureza acaba por as produzir. Segundo lugar, para que não haja surpresas, como é que o Sr. Ministro referiu na Grécia, mas nós poderíamos falar aqui nos nossos vizinhos galegos há 2 anos, ou aqui em Portugal em 99, também houve uma surpresa. E, portanto, acho que até pelo trabalho que foi realizado, não há razão nenhuma para não haver uma avaliação com suficientemente prudente. Uma outra questão é relativamente ao trabalho, a esta reunião de trabalho, de balanço deste período. Porquê? Porque eu julgo que a Assembleia da República e esta Comissão faz aqui com o Governo, com os responsáveis governamentais e mais diretos os colaboradores, um balanço, uma avaliação também da situação. E o que me parece esquisito é que seja feito, mais uma vez, um balanço em que não sejam feita nenhuma referência a problemas ao nível dos recursos, dos equipamentos, dos recursos humanos, dos meios financeiros. E eles existem, como nós sabemos. Está tudo bem, não há questão nenhuma que o Sr. Ministro nos queira colocar do ponto de vista de carências. Uma coisa, eu acho estranho, independentemente da avaliação que possamos fazer, mais ou menos positiva. Mas eu até como acho que o sistema dispositivo avançou, contrariamente aos problemas da prevenção florestal, onde, e esse é um dos riscos para nós termos mais prudentes, até porque avançou, não vejo por que razões é que não vão ser avançadas as questões críticas da avaliação crítica e não sejam aqui colocadas com toda a normalidade e facilidade. Por exemplo, Sr. Ministro, e entraria em questões concretas, por exemplo, explicar-nos por que razão, passado 2 anos sob a decisão e o início do processo de integração da Guarda Florestal na GNR, este processo está como se estivesse no princípio. Porquê? O que é que se passa? Carreiras profissionais por regulamentar, regime remuneratório, problemas com uniforme, problemas de formação que não existe, problema do concurso, aliás, perguntava os concursos de promoção se já abriram, porque tinham que abrir até ao dia 31 de dezembro, o problema da licença de uso e porte de armas, o problema da sua utilização na investigação, eles queixam-se que não estão a ser utilizados, o problema do horário de trabalho, eles consideram que não estão a ser suficientemente utilizados e atribuem isso a problemas orçamentais da GNR. Isto é o que eu informo, mas eu não sei se estas questões, mas o que eu gostava de perceber, porque é que passar 2 anos este problema se continua a colocar e sistematicamente vem para cima da nossa mesa, eu chego a pensar que provavelmente será necessário tornar a recompor a guarda florestal na Direção-Geral de Recursos Florestais, agora a Autoridade para a Proteção da Floresta, porque é uma evidência que parece que é um corpo estranho que não integra, não encaixa na GNR. É a conclusão que nós temos tirado passado estes 2 anos. Uma segunda questão ligada com os postos de vigia. Eu penso que o natural é que sejam assinaladas as dificuldades existentes. Eu pergunto se o facto do Primeiro-Ministro assinar um despacho a 8 de julho, ou ser publicado a 8 de julho, para o preenchimento de um lugar que devia estar iniciado a partir de 1 de julho, isto não tem nenhum significado, isto não há aqui nenhum problema. Que tipo de pessoal é que está a ser contratado pela GNR? Que formação é que lhe está a ser dada? É indiferenciado este problema?
Problemas ligados com a vigilância e até com os autos levados a cabo pela GNR. Eu gostava de ter uma informação relativamente a autos ligados com estas entidades. PT, EDP, Estradas de Portugal, Brisa, CPRFR, Empresas de Celulose. Quantos autos há relacionados com estas entidades? Uma questão muito concreta, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado conhecem o relatório do desastre acontecido em Melgaço com um helicóptero da EMA. Esse relatório tira conclusões, do meu ponto de vista, são bastante claras, que ilações, que conclusões é que tirou políticas e responsabilidade tirou o Governo deste relatório. Bombeiros...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Bombeiros, o problema do reequipamento, continua a haver problemas O Sr. Ministro coloca-nos o problema do CREN e de outros meios para proceder ao processo de reequipamento. Mas há, continua a haver, muitos problemas de reequipamento, pelo menos no meu distrito de Braga, há vários, sobretudo ao nível de meios de transporte. Mas o problema que se coloca é que este problema foi abordado ainda com o anterior Secretário de Estado, várias vezes aqui na nossa Comissão, sobre a necessidade do Governo avançar para a definição de normas de tipificação do equipamento e de estabelecimento de regras na distribuição deste equipamento. Portanto, o estabelecimento de uma espécie de programação de distribuição deste equipamento. O que aparentemente continua a acontecer é que isto não avança ou não está em prática. Eu gostava de ter uma informação sobre isto. Tenho duas outras coisas, mas posso ficar por uma só.
Sr. Ministro, faça favor de responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, eu queria fazer uma observação, em primeiro lugar, que é esta. Eu concordo com o que disse o Sr. Deputado Agostinho Lopes e com o que é dito aqui sempre a propósito da necessidade de sermos prudentes em relação à situação. O que eu não percebo, desculpem a franqueza, é onde é que querem chegar com isso. Porque o Sr. Comandante Operacional disse que temos de ser prudentes. Eu disse que tenho de ser prudente. Todos nós dizemos que não podemos embandeirar em arco. Mas o que é que querem? Que nós peçamos desculpa por as coisas terem corrido bem? Ou que digamos que correu bem, mas foi por acaso? Ou que digamos que correu bem, mas as pessoas que estiveram envolvidas neste esforço não têm nada a ver com o assunto? Mas o que é que querem que digamos afinal? Bom, eu acho que seria até muito antipedagógico para os homens e mulheres que estiveram no dispositivo, nós não fazermos uma saudação, não dizermos que correu bem, porque houve esforço, porque há progresso, e ainda é preciso mais trabalho. Esta é que é a atitude prudente. Não conheço outra. Bom, quanto aos guardas florestais. Quanto aos guardas florestais, queria dizer o seguinte. Já foi assinado o despacho que resolve, quer o problema dos uniformes, quer o problema das armas, quer quaisquer problemas de estatuto dos guardas florestais. Há um que, naturalmente, não é resolvido por esse despacho, que é o seguinte. Os guardas florestais não são militares da GNR. Estão integrados na GNR, mas não são militares da GNR, nem podem ser, de qualquer maneira. Só podem transformar-se em militares se realmente adquirirem uma condição militar, porque, como sabe, a Guarda Nacional Republicana é composta por militares que têm uma formação específica. Isso não está fora de causa, não é impossível, mas também não sei muito bem se, com toda a franqueza, é isso que o Sr. Deputado quer. Se calhar preferia que todos os militares deixassem de ser e os guardas florestais absorvessem o resto do dispositivo como civil. Bom, em relação aos postos de vigia, gostaria de sublinhar o seguinte, independentemente da data do despacho. E, como sabem, quando há despachos que são assinados por mais do que um responsável e que têm de correr os seus trâmites para publicação, às vezes a publicação pode não ser imediata. Em todo o caso, o que eu quero dizer é que não houve nenhum atraso. Em relação à ocupação dos postos de vigia, desde o primeiro dia foram ocupados. Não houve nenhum atraso. Portanto, não há nenhum problema operacional com os postos de vigia. E a avaliação, isso já foi dito, mas insisto, foi feita em termos operacionais. Em relação aos autos, estamos aqui a falar em algo que é preciso esclarecer mesmo. No domínio das contraordenações, a competência é das câmaras municipais. Como sabem, por exemplo, o estatuto das autarquias só pode ser alterado por lei ou decreto-lei autorizado, porque o Estatuto das Autarquias está na reserva relativa de competência da Assembleia. E eu acho que o Governo e o próprio Ministério da Administração Interna não devem assumir uma iniciativa de alterar competências das autarquias sem isso ser devidamente ponderado. Atenção a esse aspecto, para não falarmos no ar. Aquilo que nós fizemos foi no ar, pois. Aquilo... Como? Pois, é para não falarmos no ar. Em todo o caso, repito que nós falámos com a Associação Nacional de Municípios Portugueses para monitorar a situação, para acompanhar de perto e saber se realmente estão ou não a ser aplicadas coimas, porque isso não nos é indiferente. Mas trata-se de uma competência das autarquias. E nós, já por mais do que uma vez, falámos com a Associação para sensibilizar as autarquias para a necessidade de aplicar estas coimas, porque senão as pessoas realmente não se inibem de praticar condutas que põem em perigo a floresta. Mas isto vem com...
Terminou, Sr. Ministro.
Obrigado.
Vamos dar início à segunda ronda. Segunda ronda que se caracteriza, que funcionará nos seguintes termos. Os grupos parlamentares terão 3 minutos à sua disposição. Sr. Ministro, pode responder no fim, se assim o entender. Sr. Deputado Carlote Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não respondeu quanto é que custou o dispositivo. Eu gostava de saber quanto é que custou o dispositivo. Não respondeu se o Distrito de Bragança tem ou não tem um erro de cerca de 70% da área ardida. Ou seja, foi divulgado menos de 70% da área que efetivamente ardeu. Em relação aos obstáculos, o Sr. Secretário de Estado, não partilho nada da sua generosidade legislativa. Aos obstáculos aos meios aéreos, não partilho nada da sua generosidade em relação a esta matéria. Existe uma lei e a lei deve ser cumprida. Também acho que se os helicópteros causam danos a terceiros, o Estado deve pagar. Eu não estou a dizer que não pague. Estou a dizer é que foi publicitado, e se quiser mande-lhe um endereço eletrónico, aliás tenho na forma de requerimento, de pessoas que assumiram que estavam a boicotar o uso de meios aéreos. Não me parece que seja justo. A importância, se é a casa dele que está a arder, já é importante. Se for a casa dos vinhos, não é importante. Mas acho que esta matéria deve ser... Não, eu penso que a GNR fez um levantamento exaustivo dessas situações. Isso foi o que foi dito. Portanto, devem ser processados os autos. Repare bem, ou seja, já está a dizer que não acontece nada, eu acho que deve acontecer. Pois, evidente, ainda não ficou para pagar, não é? Nenhum ficou para pagar. Em 2003 houve 2.000 ignições e nenhum fogo, 2.000 ignições trevoadas secas, e nenhum fogo ficou para pagar, não é? Eles mais tarde ou mais cedo apagam-se. Repare numa coisa, a REN, no traçado das linhas de alta tensão, hoje estão reservados nas barragens os sítios onde não podem passar os traçados de linhas de alta tensão, exatamente para a recolha de água pelos helicópteros. Portanto, não penso que seja um assunto menos relevante. Acho que essas pessoas que, ainda por cima, fazem uso público desse ato heroico de impedir o socorro a alheios, devem ser, pelo menos, averiguados do ponto de vista jurídico. Que tipo de atitude que têm. Em relação às causas estruturais, Sr. Ministro, como sabe, tão bem como eu, melhor do que eu, nenhuma delas, infelizmente, foi alterada. O mundo rural não dá mais emprego, não há mais agricultura, não há mais área florestal cuidada. Portanto, julgo que as grandes questões estruturais, não é, que estão na base dos grandes incêndios florestais, infelizmente não estão ultrapassadas. Eu até diria a brincar que o grande avanço estrutural foi quando nós, portugueses, inventámos o montado. Transformámos os matagais mediterrâneos em sistemas abertos de floresta, que eles são os montados, também já, Sr. Presidente, os montados de sobre e das inheiras, que se estendeu também em algumas regiões a montados de carvalho negral. Essa foi a grande dimensão estrutural e conseguimos pôr a pastorícia a funcionar com isso. Antes disso, havia matagais. Portanto, eu quero chamar a atenção de sensibilizar o seu colega da Agricultura para a necessidade das grandes intervenções estruturais. Como sabe, o fogo do 12 de setembro suponho que nos dá uma lição a todos nós.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, ora, sentam-nos, por favor.
Presidente, muito obrigado. Cumprimentado mais o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. General e Sr. Comandante, e colocar aqui algumas situações. É um facto que o desempenho do dispositivo foi extraordinário e, portanto, penso que estamos todos de parabéns, está o país de parabéns, estão todos aqueles que tiveram intervenção direta em toda esta problemática dos focos florestais. Sem esquecer, logo à partida, os bombeiros, que de norte a sul do país, de uma forma muito ativa e colaborante, têm prestado, de facto, um serviço notável. Mas não podemos deixar de dizer que, entre, por exemplo, o dia 1 de janeiro e o dia 30 de maio, ou o dia 1 de junho, já havia em Portugal, este ano, mais fogos e mais área ardida do que o ano passado. Para muitos, possivelmente, isto seria o prenúncio de que iríamos ter um ano que poderia efetivamente transvasar e aumentar em muito o número de fogos e o número de hectares ardidos.
mas em boa hora se demonstrou precisamente o contrário. E eu penso que o facto também de podermos dizer que este ano houve mais ignições que o ano passado, e um número muito razoável de ignições a mais, nem por isso significou o maior número de hectares ardidos, o que significa que, de facto, houve menos 5.200 hectares ardidos durante este ano e até agora, em 2008. Eu penso que isto se deve, de facto, à aposta do Governo no reforço do dispositivo. Sem dúvida nenhuma que o Governo tentou reforçar o dispositivo, conseguiu, porque deu, efetivamente, formação e competências a todos os intervenientes, deu segurança também aos combatentes e tornou o dispositivo mais profissional, mais profissionalizado, para além de ter aumentado também aquilo que é um dado indesmentível, o número de meios aéreos. Se no meio disto tudo equacionarmos que, de facto, as duas companhias de canarinhos, que foram também extremamente importantes, os 700 homens da GNR, e também o que agora se começa a constatar no terreno, o maior número de equipas de intervenção permanente dos bombeiros, é também um fator que significa que, se até aqui o sistema era, de facto, adequado, cada vez mais esta situação se volta a colocar. Por isso, eu penso que, aliado a tudo isto, quando falamos em meios, temos que dizer que um dos fatores mais importantes e primordiais tem a ver com a prontidão da resposta. De facto, lançar os meios no terreno, ao fim de 2 minutos, ou fazer uma primeira intervenção num tempo de menor ou inferior a 10 minutos, significa logo à partida que muitos daqueles que podiam ser os fogos grandes acabam por ser apagados, digamos, na primeira intervenção. Isto é, de facto, o mais importante, e é aqui que radica o fator favorável desta campanha e deste dispositivo que efetivamente está colocado no terreno. Podíamos dizer que, nessas circunstâncias, ainda há muita coisa a fazer, e eu diria, e não podemos esquecermos, que de facto a própria floresta portuguesa tem ainda muito a ser trabalhada. E é aqui, eu vou ser rápido, e é aqui, efetivamente, que está um dos pontos principais, é efetivamente na intervenção, na prevenção estrutural, que tem que ser feita no terreno, no MAP e na floresta de todo o nosso país. Mas também devemos dizer que a constituição das IFES e a intervenção dos produtores florestais nos coloca perante uma situação de que o futuro será com certeza mais favorável. E, portanto, perante isto, e uma vez que o tempo está já a ultimar, eu queria só perguntar ao Sr. Ministro se efetivamente este dispositivo, e depois de nós considerarmos que o problemático dos focos florestais tem que ser forçosamente um problema nosso e um desígnio nacional, se efetivamente para o próximo ano todo este dispositivo vai ser reforçado com mais equipas de intervenção, se calhar com mais bombeiros, com mais viaturas, portanto com mais pessoal, se continuará a haver o pré-posicionamento no terreno, porque é também um dos fatores mais importantes, e a fiscalização da GNR, são dos pontos mais importantes nesta prevenção, que tem feito com que muitos focos não se tenham sido, não tenham acontecido efetivamente. Portanto, a minha resposta é só uma: quais as perspectivas da política a seguir para 2009 e o reforço desta eficácia do dispositivo? Muito obrigado.
Sr. Deputado Oliveira Brau, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por responder ao Sr. Ministro, dizendo que, pelo menos da minha parte, as observações que faço têm um sentido. Um sentido, por exemplo, do ano passado ter feito uma proposta para se alargar a fase Charlie e ter verificado que o Governo concordou, não é que eu tenha a pretensão de ter indicado o que é que seja, mas é apenas a satisfação pessoal de ver e de ouvir que uma proposta que foi na altura intitulada de sem sentido, alvo até de chacota em alguns setores, pelo visto o Governo, e bem, deu-me razão. E depois dizer também que, para ouvir, por exemplo, agora a intervenção do Partido Socialista, em que já levantou problemas aqui do ordenamento das IFES, do ordenamento do território, da falta de cadastro, mais de 50% do país não sabe a quem pertence, portanto provoca problemas estruturais do combate à defesa da floresta, pelo menos contra incêndios. E dizer, Sr. Ministro, agora também permita que o confronte com afirmações de Vossa Excelência em audições anteriores naquilo que concerne aos meios aéreos. Vossa Excelência disse que os camóveis iam ser certificados. Pergunta número 1, eles já estão certificados? Segundo a audição com a EMA, não estão certificados. Vão ter uma certificação especial. Certificação especial essa, que se for igual à que tem a Espanha, não podem voar à noite. E talvez agora se explique, então, que no despacho conjunto que transformaram os aparelhos de Estado, nós tínhamos um problema no INEM em que só temos dois helicópteros porque os CAMOVs não podem fazer aquilo que o despacho diz, que é de socorro e transporte de doentes. À noite não pode fazer, certo? E por isso o INEM hoje tem problemas de utilização dos CAMOVs. Ou seja, já nem é a comercialização dos aparelhos que está em causa, é a própria utilização dos aparelhos como os aparelhos de Estado para aquilo que é uma das funções que estavam adseridas. Eu fiz uma pergunta com os meus colegas, ao Sr. Ministro da Saúde, estou à espera que me responda sobre a existência de apenas dois aparelhos e qual é a dificuldade da utilização destes aparelhos à noite. Que não voam, segundo parece, a licença não podem voar à noite. Aliás, o Presidente da EMA confirmou exatamente essa indicação. Não voam à noite. E também dizer-lhe, Sr. Ministro, se mantém aquela afirmação que fez que os aparelhos se pagam a si próprios. Eu presumo que na altura, está gravado e está dito, pressupunha que a EMA... Eu recorrerei às gravações em canal Under, mas mandar-lhe-ei com certeza um envelope engraçado com essas suas afirmações. Eles pagar-se-ão a si próprios. E portanto, perguntar-lhe se assim é, porque é o que diz a EMA, é que não consegue fazer exploração comercial dos aparelhos, porque eles não têm espaço de certificação da EASA para utilização comercial. Portanto, ou seja, nós temos uma empresa que funciona apenas com os aparelhos enquanto aparelho de Estado, não pode fazer concorrer com as outras congéneres do mercado. O que, por isso, não nos responde a perguntas que já fizemos sobre a que preço é que sai a hora, qual é o preço da disponibilidade, qual é o preço que corresponde ao custo de utilização. Nada, ninguém nos quer responder, ou seja, nós hoje não sabemos se estes aparelhos vão custar mais ou menos que os da Eli Sul e da Eli Norte, que foram empresas acusadas de cartel e de utilização de posição dominante. Portanto, não sabemos. E gostávamos de saber, de facto, quais são os custos que tudo isso nos vai trazer. Mas, enfim, o que me foi dito é que no final do ano a EMA estará em condições de dizer quanto vai custar. Mas eu pensei que houvesse já um acordo. Aliás, perguntei também à Proteção Civil qual era a avaliação que fez dos aparelhos e porquê essa mudança do ataque inicial ao ataque ampliado. Se tinha a ver ou não com algumas conclusões que estão na queda desta Correio em Melgaço, o deputado do Partido Comunista tem toda a razão, o Sr. Ministro não respondeu, mas era bom ver quais são as críticas que são feitas no âmbito da formação. Eu também, na altura, fiz uma pergunta sobre a formação destes pilotos. Num briefing foi dito, por exemplo, que nas práticas de scooping os pilotos não tinham formação e só por sorte não houve ainda nenhum acidente, somente do scooping na costa. E aqui vem claro que não há formação dos pilotos em algumas zonas, com as características de algumas zonas do país. E foi uma das causas da queda do helicóptero. Estou a ler a página 27 de 29 do relatório.
Deputado Helder Amaral, peço que conclua, por favor.
Terminarei dizendo apenas, Sr. Ministro, que eu gostava, de facto, que me pudesse dizer, porque também ficou no ar uma questão que é relevante. O Sr. Presidente da EMA diz que está muito preocupado com a rentabilização da empresa no inverno. E eu perguntei-lhe porquê. Porque ele diz, bom, como nem a empresa tem certificação, ao contrário do Sr. Ministro ter dito que ela teria em novembro do ano passado, e os aparelhos tinham certificados, ele, como não vai haver dispositivo no inverno, ele não sabe o que é que há de fazer aos CAMOVs. E ele tem a expectativa de os poder alugar para a América do Sul. Eu pergunto, se isso não acontecer, qual é o custo de ter estes aparelhos CAMOV no chão, sem os poder utilizar, e quem é que vai suportar esse custo? Ou se vamos ter ou não aqui, ao contrário do Sr. Ministro, embora diga que não teve essa afirmação, um custo acrescido muito superior àquilo que tínhamos quando nós concorríamos ao aluguer destes aparelhos.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu também estou muito satisfeito pelos resultados, pela verificação dos resultados do ano passado, em matéria de incêndios florestais. Correu bem. Agora, o problema não é esta constatação, é o que ilações retiramos ou não daqui. O Sr. Ministro, se der ao trabalho de ler os sucessivos relatórios desta Assembleia, feitos após verões, com grandes incêndios florestais, chega sempre a uma conclusão nesses relatórios. É que a primeira causa identificada nesses relatórios é o clima. É bom que, quando os anos correm bem, a gente não tire uma conclusão diferente. Ou então, chegarmos a uma conclusão, que um dia deste eu vi aqui, é uma estranha conclusão, um estranho raciocínio que eu vi um dia deste aqui numa audição, de que não houve falta de meios, houve fogos a mais. É uma coisa um bocado esquisita. Sr. Ministro, Guarda Florestal GNR. O Sr. Ministro não lhe parece estranho que depois de passado um ministro, já é bom o Sr. Ministro, é o segundo ministro da Administração Interna, o segundo secretário de Estado, passados, estamos a chegar ao fim da legislatura,
que o Sr. Ministro ainda agora esteja a assinar despachos de integração de 500 homens, 400, não chega a 500 homens, da Guarda Florestal na GNR. Isto não é estranho, Sr. Ministro?
Autos, eu gostaria, estas empresas, estas entidades que referi, têm atribuídas áreas de limpeza, as limpezas das áreas que são sua servidão. Elas têm essa responsabilidade. E têm responsabilidade até porque, pelo tipo de funções que desempenham.
O que eu gostaria de saber é se há ou não algum balanço, alguma sistematização destes autos relativamente a estas empresas. O acidente de Hélio de Belgaço já está referido. O Sr. Ministro certamente agora diz-nos alguma coisa. Também não houve nenhuma resposta relativamente ao problema da legislação de enquadramento e programação do reequipamento dos bombeiros voluntários. Duas questões novas muito rápidas. É conhecido que, ao nível dos bombeiros, há situações e estatutos os mais diversificados. O que eu pergunto é se, até uma grande precariedade numa parte significativa das forças, se relativamente àqueles que se pensa apostar na sua profissionalização, se pensa ou não numa carreira única e com um estatuto bem definido para todos eles, ou vamos permanecer nesta diversidade que não é certamente boa para a eficiência destas equipas. Finalmente, a questão ainda do atraso de pagamento em setembro das equipas em Sine. O que o Sr. Secretário de Estado aqui nos refere, e é essa apenas a confirmação que quero, porque isso contrapõe-se a outras informações, é que não houve em setembro atraso no pagamento das equipas em Sine no país. Senão, de uma forma geral. Pelo menos em alguns sítios.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Faça favor, senhor.
Era só para, através de Vossa Excelência, entregar ao Sr. Secretário de Estado o relatório dos BIA.
Eu estava com muita esperança que fosse a minha declaração.
Se vier a tempo, com certeza que ainda hoje entregarei.
Ainda consigo ver.
Com certeza, não.
Bom,
sim, senhor Deputado. Senhor Ministro, faça favor de responder.
Bem, senhores deputados, primeira questão que foi colocada de várias maneiras. Os custos. Os senhores deputados sabem perfeitamente que estamos a falar numa matéria que envolve o esforço de vários ministérios, de várias entidades, em que há custos diretos e indiretos. E sabem também, por exemplo, o dispositivo da Autoridade Nacional de Proteção Civil é utilizado para várias finalidades. A Autoridade Nacional de Proteção Civil é responsável pelo combate a fogos florestais, mas também pelo combate a outras catástrofes. E, portanto, não é possível honestamente apresentar números quantificados. O que lhes posso dizer também, sem fugir à verdade, é que os custos do combate a fogos florestais deste ano não são essencialmente diferentes do ano passado. Portanto, são custos semelhantes, mas são custos de várias natureza, diretos e indiretos, que depois trataremos a seu tempo. Segunda questão, em relação à área ardida, até ao fim da fase Charlie, não há engano nenhum. A área ardida até ao fim da fase Charlie foi revelada com todo rigor, sem erros e sem fazer quaisquer mistificações. E, como sabem, não há nenhuma gestão política em relação à área ardida. Estes números são tratados com todo o profissionalismo pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e não ao nível político e pelos serviços florestais competentes. Bom, em relação ao dispositivo, pergunta-me o Sr. Deputado Horácio Antunes se vai haver reforço. Bom, nós estamos num esforço permanente. Nós estamos a criar mais equipas de intervenção permanente e, de facto, tem havido uma boa compreensão, uma boa participação das câmaras para criar mais equipas. Este ano houve uma novidade, que foi permitir, em concelhos com maior risco de fogos florestais, que fossem criados, se necessário, que fossem criadas, se necessário, duas e não apenas uma equipa de intervenção permanente. Portanto, nós estamos a desenvolver todo o esforço nesse sentido. O mesmo se diga, por exemplo, em relação a viaturas. Já aqui mencionei que está a decorrer um concurso para adquirir 95 novas viaturas. Mas também quero revelar um número, já que falamos em viaturas. Desde 2005, isto é, em 2006, 2007 e neste ano, nós adquirimos já 175 viaturas para os bombeiros. Portanto, nós não estamos indiferentes às necessidades dos bombeiros em matéria de equipamento. Bom, quanto aos Skamov, queria dizer o seguinte. Quanto aos Skamov, queria referir o seguinte. Primeiro, Sr. Deputado, nunca disse que os Skamov se pagavam eles próprios. Nunca encontrará essa afirmação. Se quiser, tenha esse trabalho, mas olha que é trabalho escusado. E nunca o disse por uma coisa que lhe vou agora dizer. Nunca o disse porque tenho perfeita consciência de que os Skamov, que são propriedade de empresa de meios aéreos, se destinam, e isto é que tenho dito e repetido muitas vezes, a garantir uma certa autonomia estratégica ao Estado em missões de segurança pública e em missões de proteção civil. Esses helicópteros, esses 6 helicópteros pesados que são propriedade de EMA, destinam-se a quê? Destinam-se a garantir que nós não precisamos de recorrer ao mercado e ficar sujeitos a essas contingências para missões relacionadas com grandes eventos internacionais, cimeiras, já foram utilizados, ou mesmo missões de segurança pública e missões de proteção civil. Já foram utilizados em todas. E, portanto, não. E, portanto, pensar que estes helicópteros são essencialmente utilizados para fins comerciais e de quando em quando em missões de segurança interna é errado. Nunca ninguém disse isso e muito menos eu. Agora, o que quero é também repetir que não está excluído, não está excluído, se isso for considerado útil, que num futuro em que haja certificação para utilização comercial, venham a ser utilizados. Não há, nem isso é problemático para nós. Porque o fim essencial dos helicópteros não é esse, nunca foi esse, nem será esse. O que são é aeronaves do Estado, que como tal estão autorizadas a operar de dia ou à noite. Está enganado. Já operaram à noite e podem operar à noite como aeronaves do Estado. Bom, em relação às causas dos fogos florestais, bom, eu creio que nós devemos reconhecer muito claramente que as causas dos fogos florestais são múltiplas e de várias naturezas. Portanto, não é só o clima, não é só a florestação, não é só o comportamento humano. Numa certa perspectiva, que é a perspectiva do comportamento humano, tudo o que nós sabemos é que mais de 90% dos fogos florestais têm causas humanas, que são depois potenciadas pelo clima, pela vegetação e por outros fatores. Mais de 90% têm causas humanas. E dentro dos fogos florestais com causas humanas, a esmagadora maioria, diga-se, a grande maioria tem causas negligentes. Isto é o que nós sabemos e está perfeitamente consolidado em termos de conhecimento dos órgãos de polícia criminal sobre as causas dos fogos florestais. Ora bem, assim sendo, o plano do combate a comportamentos criminosos e negligentes assume muita importância. E aqui também queria dizer que tem havido uma atividade muito proficiente dos órgãos de polícia criminal, da polícia judiciária em relação aos fogos florestais dolosos, constituem crimes graves, e também da PSP e da GNR em relação a crimes negligentes. Quanto às condutas que são alvo de coimas, quanto às contraordenações, estamos a falar num universo diferente, que é o universo de condutas que são sancionadas no âmbito da limpeza ou não limpeza da floresta, e em que, repito, a competência é das câmaras municipais. O que eu posso dizer também é que nesse âmbito as forças de segurança têm cumprido diligentemente a sua atividade fiscalizadora e têm levantado saltos. Bom, por fim, em relação às guardas florestais, deixo que insista, Sr. Deputado, a situação de integração dos guardas florestais já está resolvida de antes. O que eu disse é que fiz o despacho já há largas semanas, relativo ao uso da arma, relativo ao uso do uniforme e às questões que o Sr. Deputado colocou.
Sr. Deputado, para que efeito?
Foi informado o Sr. Ministro que no Distrito de Bragança se perderam 2.979 hectares e não 1.779.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, Sr. General Arnaldo Cruz, Sr. Comandante Gil Martins. Terminámos assim esta reunião, mas eu queria, não vos vou amassar com certeza com nenhum fecho de reunião, até porque não é habitual, mas queria dizer-vos o seguinte. Eu acho que esta comissão, através da subcomissão de Agricultura e dos senhores deputados que a compõem, maioritariamente eles estão aqui presentes, fez um acompanhamento desta problemática dos fogos florestais no terreno, não só através de audições que tiveram lugar na Assembleia da República, mas também no terreno, através de uma ação que deve ser encarecida aqui e que teve mérito, um acompanhamento que, enfim, que se desenvolveu ao longo de todo o país. E também, porque não, acho que devemos registar com satisfação o facto de o país, em 2 anos consecutivos, ter registado uma substancial redução de área ardida, substancialíssima, porque todos ainda temos bem viva na nossa memória a tragédia que ocorreu, por exemplo, em 2005, meses após este governo ter iniciado funções. E, sobretudo, regozijarmos pelo facto de este ano não termos, portanto, registado qualquer perda de vida humana, que eu acho que é um fator relevantíssimo e que fica bem à Assembleia da República registar. O mérito distribui-se por muitos atores, desde logo por todos os homens e mulheres que compõem dispositivo de combate aos fogos florestais, desde o mais graduado que está, desde o seu comando nacional até ao bombeiro ou à bombeira que trabalham no sítio mais recôndito do país, às autarquias e a milhares de pessoas que se empenham. À comunicação social, digo isto sem favor nenhum, porque deu uma visibilidade a este problema, transformou-o num verdadeiro problema nacional e interessou todos os portugueses numa questão, a questão da prevenção, que é fundamental para evitar os fogos florestais. Agora, outra questão que cabe à Assembleia da República debater é saber se, e também diz respeito diretamente ao Governo, é sabermos se devemos manter o mesmo nível de canalização de recursos, que são todos contribuintes, como sabemos, todos os portugueses, para esta causa, se devemos continuar o reforço de recursos no sentido de afinar o dispositivo e de melhorar, nomeadamente, um setor que eu acho que precisa de grande trabalho e de grande atenção, que é o setor da prevenção, e é o trabalho diretamente sobre a floresta e a reestruturação da floresta a nível nacional. Portanto, há muito trabalho a desenvolver. Desde 2003, ano em que foi constituída aqui a Comissão Eventual de Acompanhamento dos Fogos Florestais, essa Comissão Eventual foi presidida, como sabem, pela Sra. Deputada Leonor Beleza, em que a Assembleia, no, portanto, 2003, desde esse ano, a Assembleia da República tem vindo a acompanhar e tem vindo a dar um contributo que, volto a repeti-lo, é um contributo que tem mérito e tem importância, porque também ela, a Assembleia, contribuiu para a sensibilização da opinião pública e, nomeadamente, da necessidade de mobilizar esforços e recursos para que essa praga dos fogos florestais não tivesse as consequências que registou, por exemplo, em 2003 e 2005. No entanto, e termino, não vos quero amassar, como disse o Presidente Jaime Gama, e como é reconhecido por todos, Governo e deputados, isto é uma batalha que nunca está a ganhar. Veja-se, o caso da Galiza, que já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, a Galiza era apontada como exemplo de boas práticas de combate aos fogos florestais, de boas práticas de organização florestal. E, no entanto, vimos o que aconteceu. É que, de facto, os fogos florestais dependem de múltiplos fatores que o homem não domina. E, portanto, daí a necessidade de ter sempre um dispositivo funcional, um dispositivo eficiente. Com certeza é para isso que o Governo e a Assembleia da República vão estar empenhados em continuar e a dar esse esforço. Muito obrigado a todos. Boa tarde.